Foi aprovada pelo Senado e segue para a sanção presidencial a recriação do programa Mais Médicos, com a contratação de 6 mil profissionais. A nova versão do programa prevê que o Revalida só será obrigatório para os participantes após os primeiros 4 anos de atuação no programa. Vamos conversar agora com a senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, ela que foi a relatora da MP do Mais Médicos. Senadora Zenaide, bom dia para a senhora.
Bom dia, Adriano. Bom dia a todos que estão nos ouvindo.
Senadora, como o texto aprovado pode ajudar a reduzir a carência de médicos em cidades do interior, que é o grande gap, um dos gaps da nossa saúde pública?
Olha, o que chama atenção, já querendo agradecer aqui, porque essa vitória da aprovação do novo Mais Médico é uma vitória do SUS, né, da saúde primária, da atenção primária de saúde. Primeiro, vamos falar assim, são várias coisas. Licença maternidade, que não tinha. Quando o médico... o que a gente sabe, Adriano, ou a gente incentivava esses profissionais a irem para esses rincões, como a gente diz, que é justamente as comunidades mais distantes, que dificilmente o médico brasileiro nunca ficava mais do que 3 meses. Então, nós tivemos que estimular, por exemplo, uma das coisas, primeiro, que me perguntaram logo, não tem história, o médico, a pessoa física, quem recebe todo o seu salário e tudo, mas a grávida, a médica do Mais Médico, a gestante, ela vai ter os 6 meses garantido de auxílio, não só o auxílio, o valor da previdência, que só são 4 meses, mantém a bolsa igual durante 6 meses, licença paternidade também, incentiva a fixação. Ele poderá receber adicional de 10% a 20% do total das bolsas recebidas no período, a depender da vulnerabilidade do município. Vou dar um exemplo aqui. Receberá o incentivo completo quando completar os 4 anos. O incentivo completo, que poderá antecipar 30% desse valor com 36 meses. Ou seja, se o médico passar os 4 anos nesse programa de qualificação supervisionada pela academia, pelas universidades, ele recebe o valor, o incentivo completo. Por exemplo, se durante esses 4 anos ele recebeu tantos mil reais, nos 4 anos ele recebe isso como indenização, certo? Isso é um incentivo. E a fixação do médico, não havia isso, não tinha bolsa, não tinha licença maternidade nessas proporções. Ele também poderá receber de 40% a 80% do total das bolsas recebidas nesse período, dependendo da vulnerabilidade do município, que a gente sabe que se for para as comunidades indígenas, os quilombolas, onde os médicos, a maioria dos médicos brasileiros não querem ir. Ele pode receber, você paga em 4 parcelas, 10% no primeiro ano, ele completou um ano, ele recebe 10% do valor da bolsa, do que ele recebeu de bolsa, e nos 3 primeiros anos, e até 70% se ele completar os 4 anos.
Okay.
É um incentivo, porque o que é que acontece, Adriano? O médico está se qualificando, gente. Ali é você se qualificando para a saúde, atenção primária. O que me chama a atenção é, por exemplo, a gente viu um desmerecimento nos últimos anos do médico da atenção primária. Quando, na verdade, se a atenção primária não funcionar, porque a única que faz prevenção de saúde é quem vacina, é quem cuida do hipertenso, do diabetes e faz o pré-natal.
Okay,
e a ausência desse profissional nos locais leva a milhares de óbitos e morte evitável. Outra coisa também, quem tem bolsa do FIES, que é outro incentivo, ele pode receber de 40% até 80% dessa bolsa quando ele terminar os 4 anos, certo? Que ele também pode optar 10% por ano e no final os 70%.
Agora, senadora...
entendeu? Isso é um incentivo que, apesar do curso médico, a grande maioria das faculdades não aceitaram o FIES, né? As universidades particulares, ela tem essa dificuldade de receber. Normalmente é metade fiéis e metade da família paga. E a gente sabe que isso é caríssimo. Então, o fato de quando ele terminar os 4 anos, o fiéis que ele fez no período de graduação vai ser ressarcido, é outro incentivo.
Agora, senadora, deixa eu perguntar uma coisa para a senhora. Todas essas medidas excelentes para poder incentivar os médicos a irem para o interior, como a senhora falou, nos rincões do país, mas isso tudo envolve também aumento de gastos, ou seja, o programa vai ficar com mais gastos. E o projeto agora, o texto, segue para a sanção do presidente Lula, porque houve uma alteração, né, durante aí o processo no Congresso Nacional, a tramitação. Está tudo certo com a equipe econômica para o projeto ser, o texto ser sancionado na íntegra, ou existe a possibilidade de vetos por conta exatamente dessa questão das despesas, por exemplo?
Isso tudo foi negociado com a Casa Civil, com o ministro, com a economia e com tanto com o MEC também, porque sabe quando se fala em revalida, tem tudo a ver com o MEC e também com a saúde. Nada foi feito sem a gente sentar para discutir isso aí. Porque é o seguinte, ou dá incentivo, ou nós temos a experiência, né? Sem incentivo. A prova que quando lançou a primeira portaria o Ministério, e a gente já tinha, quando eu estava aprovando essa medida provisória na comissão, já tinha 32 mil médicos inscritos. E desses, 19 mil eram brasileiros, ou seja, brasileiros não, formados no Brasil, certo? Que não exige revalida. Então, essa preocupação de revalida passou a ser bem menor, porque como o programa diz que prioridade é médico formado no Brasil, que tem CRM, aí vem seguidos disso. Agora, aqueles que já estavam nos dois programas, tanto mais médicos como médicos pelo Brasil, que foi lançado depois, do jeito que o ministro na época era Mandetta e não quis quebrar essa solução de continuidade, que era uma grave ainda, né? Porque a verdade é o seguinte, não temos como ficar olhando para o povo brasileiro implorando por uma amputação do membro, resultado da ausência desses profissionais na saúde primária, que é quem prescreve o remédio de diabetes. Não temos como ficar olhando esse povo numa fila de UTI com AVC. Falta o médico para prescrever o remédio de hipertensão, que é na saúde primária. Okay. Entendeu? Então, a gente, ou o governo, a gente tem que priorizar isso. Isso é salvar a vida, gente.
Okay,
não, senador, tem outra maneira. É valorizar a saúde primária, manter o médico o mais tempo possível. E esse médico vai sair extremamente qualificado, porque ele vai ter 4 anos. Aí, o que é que a gente fez? Quem passa os primeiros 4 anos... Aí a gente só renova o contrato se ele tiver o revalida. O que é que a Câmara... Eu não quis mudar nada do texto da Câmara porque não tem mais tempo para isso, né? Quando a gente pensa, enquanto eu estou conversando com você, centenas de brasileiros e brasileiras estão tendo um AVC porque não tem acesso a um medicamento de hipertensão, que está de graça na farmácia popular, mas falta a receita médica.
Isso, ok, senador.
Então, o que era a minha proposta? Não é ser contra o revalida. E você nem me perguntou nada, mas eu já queria dizer. O que é que eu propus, ao invés da segunda etapa, que o revalida tem a parte teórica e a parte prática, eu sugeri que era muito mais eficiente você considerar uma parte prática num campo grande que é a saúde primária, com médicos durante 4 anos fazendo testes, avaliações seriadas durante 4 anos, do que da maneira que o Revalida está sendo feito agora no Brasil. O Revalida, pouca gente sabe, mas o teste prático, o que é que chamou a atenção? Que, quando foi na comissão, eu convidei o INEP, que é responsável, é do MEC, é
pelos órgão testes, responsável. Exato.
Deixa eu lhe dizer como é, Adriano, pouca gente sabia disso. Eu, como médica, não sabia que tinha isso mudado, de 2019. A prova prática é feita num único dia, com uma licitação, aluga-se um hospital sem pacientes, não pode ter pacientes. Os pacientes são substituídos por atores e atrizes, e as crianças por aqueles bonecos que a gente quer, quase um bebê mesmo, quando a gente olha. E isso feito nas primeiras, em 24 horas. Então, tinha médico que nessa prática ia ser avaliado 4 horas da manhã. Chamou a atenção da gente, somente 5% de médicos aprovados em revalida. Não é possível. Eu sou médica da Universidade Federal e não quer dizer isso. Aí se perguntar como era antes. Antes se olhava o histórico escolar. Eu dou exemplo porque vinha gente, a gente ia convênio com França, com países europeus. Então, só para o pessoal entender, esse povo, quando mostrava o histórico, a gente tinha, por exemplo, 600 a 1.000 horas de medicina tropical. E esse povo lá, europeu, eles quase não têm carga horária de medicina tropical, porque não é como a gente, né? As doenças tropicais que são características da gente. Então, como é que era feito? A universidade matriculava ele no curso para ele cumprir a carga horária de medicina tropical e depois fazia o teste.
Entendi,
e agora
senador.
A gente avaliar num dia, em vez de avaliar numa supervisão durante 4 anos, com a universidade. Então, é isso que pouca gente brasileira sabia.
Ok,
aí, quando
senador.
Eu chamei o INEP, e eu aí... como médica não sabia que tinha tido essa mudança. E outra coisa, a gravidade, por exemplo, eu sei que eu estou...
É porque nós temos agora, temos aqui um outro assunto depois, senadora, para considerar aqui.
Foi pronto. Mas só para dizer o seguinte, a gravidade de não se olhar o histórico. Então, como a prova prática é só esse teste com atores e atrizes e não com doentes, e sem olhar o histórico escolar, pode passar alguém que não pagou a matéria, a quantidade de horas suficiente de cada especialidade.
Ok, entendeu? Senadora Zenaide Maia, muito obrigado, viu, pela explicação aqui. Realmente são muitos detalhes dessa medida provisória da retomada dos mais médicos. Um abraço para a senhora, até uma próxima oportunidade.
Ah, obrigada, Adriana.